A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Ricardo Piovesan. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante, o combate à violência doméstica. Nós vamos falar mais especificamente hoje sobre o crime de feminicídio. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Ricardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste e quais são as características da violência doméstica?
Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que o conceito de violência doméstica, ele não existe numa forma final, definitiva, né, acabada. Ele é um conceito aberto que ainda está em construção.
Uhum.
Como é social, uma construção social, ele é sempre aberto. O que nós temos hoje é o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que define a violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo ações aí baseadas no gênero, que possam causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, qualquer dano moral ou patrimonial contra a mulher.
Uhum.
O que é importante notar é que essa violência doméstica contra a mulher, ela tem uma característica que a afasta de todas as demais. É uma violência que é marcada por uma relação de poder.
Sim.
A violência doméstica é fruto de uma posição de dominação do homem e submissão da mulher. É importante dizer que essa relação de poder, ela advém dos papéis impostos pela sociedade, as mulheres e aos homens, né? É uma construção do patriarcado, né? Uma violência contra a mulher advinda de raízes culturais da nossa sociedade. Esse fenômeno é conhecido como uma banalização do mal, né? Anna Arendt já dizia isso. Ou seja, a mulher, ela sofre agressões reiteradamente e isso é entendido como banal, como é aceito socialmente por nós, enquanto sociedade. Né? Isso que é a característica principal dessa violência, é essa relação de poder, né?
Uhum. E, doutor, o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes com relação ao combate à violência doméstica aqui no nosso estado do Paraná? A gente está progredindo?
Não, infelizmente não.
Uhum.
Nós estamos, inclusive, regredindo, né? Os índices de violência estão sendo... se agravando nos últimos tempos. Né?
Sim.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até o final de 2017, uma em cada 100 mulheres brasileiras entrou com uma ação judicial por violência doméstica.
Uhum.
Ou seja, mais de 1.200.000 processos de violência doméstica tramitavam nas justiças dos estados. Né? Em 2016, o número apresentou um aumento de 16% em relação ao ano de 2015. Também existem estudos, principalmente os feitos pelo Observatório da Mulher, e que baseados em dados do Data Senado, 29% das mulheres que foram entrevistadas pelo Observatório no ano de 2006, elas disseram que foram vítimas de violência de gênero.
Uhum.
Enquanto em 2015 esse percentual era de 18%, ou seja, nós estamos aumentando os casos de violência doméstica contra a mulher. Aqui, especificamente no estado do Paraná, nós registramos 62 casos de violência física ou moral contra a mulher por dia.
Sim.
Ou seja, isso dá uma média de um caso de violência contra a mulher a cada 24 minutos. Então, assim, esses dados são extremamente alarmantes, né?
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre o porquê é muito importante que as mulheres que sofrem com a violência doméstica denunciem os seus agressores. A gente pode dizer para os nossos ouvintes que essa violência ela tende a piorar ao longo do tempo?
Sem dúvida, a violência piora ao longo do tempo. É importantíssimo que as mulheres denunciem a violência logo na sua primeira ocorrência. Né? Reportar essa violência é essencial para a segurança da mulher. A violência contra a mulher ela tem uma característica de escala, ou seja, a violência começa de uma forma mais banal, com ofensas, piadas, ridicularizar em público, e vai escalando para tapas, chutes, inclusive chegando na morte.
Uhum.
Um estudo muito importante de uma psicóloga norte-americana chamada Leonor Walker, ela identificou que as violências contra a mulher elas acontecem dentro de um ciclo de violência. Esse ciclo ele se repete no tempo. Ele é composto de três fases que ela uhum. identificou, ou seja, numa primeira fase, o agressor, né, no caso aí namorado, marido, ex-marido, ele acaba se mostrando irritado, tenso, por coisas insignificantes, tem acessos de raiva, humilha a mulher, acaba inclusive destruindo alguns objetos. Né. Essa fase de tensão aumenta até ela eclodir no ato violento, ou seja, aí se chega a uma violência real contra a mulher, né. Seja ela verbal, física, psicológica.
Uhum.
Após esse ato violento, ocorre um arrependimento do agressor que se torna mais amável e acaba havendo uma reconciliação.
Sim.
E aí o ciclo recomeça. O que importa aqui para nós é que a segunda fase, ela acaba sempre se escalonando, né? Como eu disse, o ato de violência, ele vai aumentando em gravidade, né?
Uhum. E, doutor, dentro desse contexto, o que significa a gente falar atualmente em feminicídio? E como juridicamente o feminicídio é caracterizado?
O feminicídio é um termo usado para denominar o assassinato de mulheres, que é cometido em razão exclusiva de gênero. Ou seja, a vítima é morta pelo simples fato de ser mulher.
Uhum.
Tecnicamente falando, o feminicídio ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Ou seja, a Lei 13.104 de 2015, ela inseriu um inciso 6º no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, criando o tipo qualificado do feminicídio. Né? O que a gente tem que ressaltar é que nem todo crime violento contra a mulher, que termina em morte, é considerado feminicídio. Ou seja, a mulher, ela continua podendo ser vítima tanto de homicídio como de outros crimes que resultam em morte.
Uhum.
Ou seja, uma mulher que é assaltada na rua, reage e acaba morrendo pelo fato do assalto, ou seja, do crime patrimonial, esse crime não é um feminicídio. Por quê? Porque a raiz desse crime não foi a violência de gênero, foi uma violência patrimonial. Então, assim, o feminicídio ele tem uma característica muito exclusiva de que a motivação do crime se deu por mulher, pelo fato da mulher ser mulher. Né? Essa é aquela caracterização que afasta esse tipo dos demais.
Uhum. E por que foi necessário, doutor, criar um conceito específico para esse tipo de crime?
Bom, a palavra, né, o termo feminicídio, ele já aparece na literatura especializada desde o século XIX. Né?
Uhum.
Mas o significado atual do termo, ele ganhou muita força nos anos 70. Ele foi expandido aí por várias autoras, ativistas, principalmente por uma sul-africana chamada Diana Russell. A necessidade desse termo é de se identificar o assassinato da mulher pela exclusiva condição feminina. Esse corte se faz necessário para uma conscientização da sociedade para esse problema.
Uhum.
Né? A sociedade brasileira, infelizmente, vive em negação dessas mazelas. Né? Nós somos uma sociedade muito machista, E vislumbrar essa realidade é uma tarefa muito difícil. Mudá-la, então, é dificílimo.
Sim.
Né? No Brasil, nas ordenações alfonsinas e filipinas, né, os códigos portugueses que vigoraram aqui até o século XVI, a lei dizia que os pais e os maridos tinham o poder de decidir entre a vida e a morte de suas mulheres, suas filhas, e isso era tomado como lei, né?
Uhum.
É muito difícil identificar essa realidade, né? Por isso que é da criação do termo. Eu faço audiências aqui na minha comarca e os agressores, quando eu pergunto se realmente agrediram as suas esposas, namoradas, eles dizem, ah, doutor, eu dei só um tapa, foi só um corretivo.
Eles não se veem como agressores, né?
Então, assim, os próprios agressores não têm consciência desses atos, né, de violência. Por isso que é da importância, uhum, desse termo, né? Para a gente chamar a atenção para essa realidade, né?
Uhum. E, doutor, a gente já tem estatísticas com relação aos casos de feminicídio aqui no Brasil, e queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes como seria possível baixar esses índices.
Nós temos estatísticas, nós temos o Fórum da Violência, que é só colocar na internet Fórum da Violência, já vai chegar o mapa da violência que eles desenvolvem, e lá nós temos as estatísticas para o feminicídio, para todos os crimes cometidos no Brasil, inclusive do feminicídio, né? Então, assim, uhum, as estatísticas, elas estão disponíveis para a leitura. Para baixar esses índices, nós precisamos fazer uma meia-culpa enquanto sociedade, né?
Sim.
Nós temos que rever esse papel do patriarcado enquanto fator de dominação. O crime de feminicídio é um crime de ódio, né? Ele é uma animosidade exclusivamente de gênero. A sociedade não pode mais aceitar esse tipo de crime. Como eu disse antes, né, a gênese da violência doméstica é a estrutura social de um patriarcado, né? A, uhum, dominação masculina, ela vem introduzida de forma, inclusive, velada na sociedade, né? As instituições, o Estado, elas acabam reproduzindo essa forma e incutindo nos nossos jovens essa ideia de submissão da mulher, né? Então, assim, o ponto focal é essa, virar esse ciclo. Não podemos aceitar essa doutrinação, digamos assim, né? Eu gostaria de dizer para vocês e para os ouvintes, né, que existe um filme extremamente interessante que chama Eu Não Sou um Homem Fácil,
uhum,
em que a diretora, a Eleonor Turriá, ela acaba invertendo os papéis sociais e imagina uma sociedade em que as mulheres são dominantes. Quando ocorre essa mudança de foco é que nós começamos a perceber o quanto essa violência, quanto essa dominação está incutida na nossa sociedade. Por exemplo, nesse filme, o par de damas no pôquer acaba ganhando um par de reis. E a gente acaba vendo, olha, então, assim, isso é repetido, né? E essa violência é incutida dentro de nós.
Uhum.
Então, assim, esse tipo de dominação tem que acabar. Então, a única forma de nós baixarmos esses índices seria realmente nós mudarmos o foco da sociedade e nos vermos enquanto iguais, igualitários, e não uma relação de dominação.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o juiz Ricardo Piovesan. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o combate à violência doméstica aqui no nosso estado e também estamos falando sobre o crime de feminicídio. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, o que ainda precisaria ser aprimorado no Poder Judiciário, no julgamento dos casos de violência doméstica e também no trabalho com a vítima e com o agressor?
Bom, eu estive há pouco na 12ª jornada da Lei Maria da Penha, em Brasília, e lá nos foram demonstradas várias atitudes aí vitoriosas no combate à violência de gênero. Um programa que a gente pretende, inclusive, trazer aqui para o Paraná, foi desenvolvido pelo Tribunal do Mato Grosso, que ele realizou treinamento para identificação e aconselhamento da violência de gênero entre manicures e cabeleireiras.
Uhum.
Eles acabaram identificando lá que as mulheres vítimas de violência tendem a se abrir com essas profissionais e foi realizado o treinamento dessas profissionais para a identificação, encaminhamento dessas mulheres vítimas de violência. Um programa muito bonito. Outros problemas que surgiram lá também foram problemas aí de ordem técnica, né, de lavratura de boletim de ocorrência, que os boletins de ocorrência acabam não estando, os profissionais não estão treinados para a identificação da chamada violência simbólica. Né. Ocorre simplesmente um estudo do corpo do cadáver ou então da mulher enquanto vítima de violência, mas não se faz uma varredura na casa, no local da violência. Né?
Uhum.
Existem alguns indicadores de violência doméstica, como portas do quarto arrombadas, animais machucados. Né? Assim, o treinamento, inclusive, existe um programa de treinamento dos profissionais, médicos veterinários, para que entendam a reiteração de animais machucados como um fator de identificação de violência doméstica. Porque o agressor, naquele ciclo, acaba por dirigir a violência contra os animais antes de dirigir essa para a mulher. Outro fator que foi levantado é a identificação das chamadas piadas e humilhações que são difundidas na sociedade, né?
Uhum.
Nós tivemos a oportunidade de ver um vídeo que está disponível no YouTube, aliás, ele chama Dear Dad, né? Pai, querido pai em inglês, e lá a gente consegue ver que as pequenas piadas, aquela piada ofensiva de gênero, acaba se tornando uma violência de gênero, né? Não é simplesmente, não se trata aqui de ser politicamente correto, mas é realmente identificar que esse tipo de comportamento acaba dando aso à violência. Né?
Uhum.
Tanto que no caso recente do vídeo dos torcedores brasileiros na Copa da Rússia,
sim,
aquele vídeo que ficou famoso e se tornou viral, muitas pessoas não entenderam aquilo, mas isso é só uma piada, eu não consigo entender onde que está a questão. A questão é que essa piada é a gênese da exclusão da mulher. Então, são essas as principais ferramentas agora de combate à violência doméstica.
E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os principais desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área.
Bom, os desafios são enormes, né? Como a gente pode notar, a gente tem que fazer uma mudança cultural dessa cultura patriarcal que é disseminada na nossa sociedade. Toda mudança de fundo, ela representa um desafio imenso, porque ela demanda muito tempo e muito empenho em se vislumbrar isso como problema social. Né? Não se trata apenas aqui de prolatar sentença, da gente deferir medida protetiva de urgência. É claro que esses institutos são importantíssimos. Eles tratam agora o sintoma de violência que nós estamos vivendo, mas nós chegamos tarde demais. Ou seja, a violência já ocorreu. Nós estamos aqui punindo um agressor que já matou, lesionou a sua esposa, a sua mulher. Nós temos que trabalhar antes da violência se implantar. Assim, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Né?
Uhum.
Nós temos que encarar a mulher como parte integrante e igual da sociedade.
Uhum.
Isso é uma utopia? Quando se fala em utopia, eu me lembro sempre de Eduardo Galeano. E Eduardo Galeano disse que a utopia está lá no horizonte. Quando eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Quando eu caminho 10 passos, o horizonte corre mais 10 passos. Então, por que a utopia é importante? Para me manter caminhando. Nós temos que sempre tentar, por mais difícil que seja, mudar a sociedade para melhor. Né?
Uhum.
E veja, o programa hoje foi sobre feminicídio. Nós não tratamos da questão de gênero enquanto LGBT, trans, e que essa violência de gênero também existe e de uma subnotificação ainda maior do que os casos de violência contra a mulher. Então, o desafio é esse, é continuar caminhando, até que a sociedade não se importe mais com as escolhas e que veja a mulher ou, então, as pessoas LGBT como iguais, valorizados enquanto cidadãos da nossa sociedade.
Uhum. E, doutor, quando a gente fala nessa questão do combate à violência doméstica, muitas pessoas se perguntam, né, por que algumas mulheres demoram tanto para denunciar os seus agressores ou até quando denunciam, acabam retirando, querendo retirar essa queixa, né? Eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse assunto, por que dessa demora de algumas mulheres de conseguir chegar até a justiça com essa questão?
A demora representa uma dependência, né? Dependência econômica, muitas vezes também uma dependência, inclusive, emocional. As mulheres acabam sendo sendo vítimas de violência e não vão à justiça, não procuram os entes competentes, porque dependem economicamente dos agressores. Né? A maioria dos casos se dá por dependência econômica. Então, assim, muitas vezes vêm, denunciam, recebem medidas protetivas de urgência, no momento da gente fazer a instrução para a sentença, elas retiram, pedem para retirar. Por quê? Porque elas dependem economicamente dos agressores, psicologicamente dos agressores. Então, assim, nós temos que identificar isso e é importante que se faça um treinamento das pessoas envolvidas com violência doméstica para identificar essa dependência. Porque é bem comum que a mulher vítima de violência vá até a delegacia, faça um boletim de ocorrência, isso vem para o juiz e ela pede para o juiz para retirar essa demanda judicial. Isso se repete, porque aí ela precisa de dinheiro, precisa, né, dependência econômica, e os profissionais da polícia acabam por nem mais fazerem boletins de ocorrência, né, eles não lavram mais os boletins de ocorrência, falam, de novo aqui, essa aí gosta de apanhar, não vou nem fazer. Não, tem que se fazer, tem que se dar a devida atenção ao problema e encaminhar essa mulher para as assistências competentes, né?
Uhum. Doutor, também achei interessante a gente explicar para os nossos ouvintes o que são essas chamadas medidas protetivas. Explicar como que o judiciário protege as mulheres que denunciam e ficam com algum tipo de medo de uma represália dos seus agressores.
Bom, as medidas protetivas de urgência, elas estão previstas na Lei Maria da Penha. Elas são aquelas que nós já conhecemos, infelizmente, tendo em vista a reiteração dessa violência aí, o noticiário está cheio de casos de violência doméstica, nós acabamos por conhecer muito bem o que ela significa. Essas medidas, elas tendem a representar uma proteção emergencial para a mulher vítima de violência. Ou seja, são aquelas que fazem o afastamento do agressor do lar, a proibição de comunicação com a vítima e com os seus parentes, proibição de se aproximar das mulheres. Essas são as medidas previstas na lei, né? Entretanto, essas medidas, elas podem ser também aumentadas no que tange à proteção quando dá a ação judicial, né? Nós temos leis de proteção às testemunhas, leis de proteção às vítimas que funcionam muito bem para aquela mulher que tem medo, para aquela mulher que tem receio de denunciar o agressor. Então, assim, nós temos já um bom campo de proteção processual. É importante também ressaltar que muitas das formas de violência, principalmente as previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, a violência psicológica, a violência patrimonial, essas violências, digamos assim, não tradicionais, né, que não são agressão física, essas violências, elas não têm tipos penais. Elas não existem um crime de violência psicológica.
Sim.
A depender aí do enquadramento, né? Ameaça, entre outros. Mas, assim, a grande maioria delas não tem um tipo específico. Muitas delegacias, muitos delegados, autoridade judicial, não fazem o boletim de ocorrência por entender que aquilo não é um crime. Então, não pode fazer o boletim de ocorrência. Veja, o fato de ser ou não crime não impede a mulher de procurar ajuda, de procurar o juizado, o Ministério Público, as DEANs, a defensoria pública para que se receba o tratamento adequado. Então, assim, é importante dizer que o fato de ser ou não crime não impede a proteção da mulher.
Uhum. Doutor Ricardo, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, especificamente para as nossas ouvintes que porventura sofrem com algum tipo de violência doméstica, dar alguns conselhos para essas ouvintes, um encaminhamento, o que elas têm que fazer, a quem elas têm que procurar, a quem elas podem recorrer.
O primeiro e mais fácil canal de auxílio é o Disque 180. Né? O Disque 180 é a central de atendimento à mulher. As pessoas são extremamente treinadas. Não é necessária identificação. Então, assim, esse é o primeiro caminho, o caminho mais fácil, o caminho mais urgente para sair daquela situação de violência imediata. Né? O Disque 180. Entretanto, a mulher vítima de violência, ela pode procurar qualquer um dos caminhos previstos aí para atendimento. A autoridade policial, nas comarcas onde existem a Delegacia da Mulher, pode também se dirigir diretamente ao Juizado Especial de Violência contra a Mulher, onde, nas comarcas em que existe, nas comarcas que não existe, diretamente ao Juizado Criminal.
Uhum.
Também ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Então, assim, o atendimento, a rede de atendimento da mulher, ela é grande, né? Assim, existe um número enorme de caminhos no que ela pode procurar. Mas, assim, a questão é, ela tem que procurar, né? A questão é essa. É a mulher entender que ela está sendo vítima de violência, que esse ciclo de violência tende a aumentar. Então, assim, a mulher tem que ter essa coragem de denunciar. Existem atendimentos psicológicos, o CRAS, assistentes sociais, psicólogas que podem ajudar, mas o principal fato é esse, procurar ajuda, se identificar como vítima e reagir, porque a não reação vai se tornar uma violência muito maior.
Uhum. Doutor Ricardo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos os ouvintes e fico à disposição para qualquer contato posterior. Muito obrigado, Jéssica.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.